Conversando com o Especialista.
Ela já é considerada a doença que mais mata no mundo, mais até do que a AIDS, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que tem como causa principal uma bactéria conhecida popularmente como bacilo de Koch e atinge principalmente os pulmões. Ela tem cura, mas precisa de um acompanhamento, de um tratamento sistemático. Vamos falar hoje sobre tuberculose aqui no Saúde no Ar. São nossas convidadas para esse bate-papo, Rosângela Palheta. Ela é assistente social, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. Também está aqui com a gente Sandra Pereira, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e também coordena o Programa Municipal para o Combate ao Controle da Doença. Bom dia, prazer recebê-las aqui.
Bom dia a todos. É um prazer a gente ter essa oportunidade de falar um pouco sobre uma doença que é tão esquecida. Muitos ainda ignoram que ela está presente, inclusive no nosso estado, com muita força, infelizmente. É importante a gente divulgar o máximo possível, porque é uma doença curável, é uma doença de detecção também fácil, e a gente precisa divulgar para que toda a população possa suspeitar da tuberculose e os primeiros sintomas, e evitar que seja uma doença com um grau de gravidade maior.
Vocês, né, ouviram então aí a Rosângela. Bom dia, Rosângela. Bom dia também a Sandra Pereira.
Bom dia a todos. E para nós da Secretaria Municipal de Saúde, que somos a quarta capital com mais casos novos de tuberculose no país, somos um município prioritário para o Ministério da Saúde, então é de grande preocupação, né, nós sabermos que a tuberculose ainda existe e que ainda precisamos intensificar as nossas ações e principalmente divulgar que a tuberculose existe para que a população possa saber e, através dos sinais e sintomas, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento de maneira oportuna.
Pois é, então essa incidência grande, e aí me chamou a atenção, Rosângela, quando você abriu aí a sua fala falando que é esquecida. Não deveria ser, imagina, Salvador aparece no ranking como quarta capital do país, com maior número de casos novos a cada ano. Rio de Janeiro é liderando o país, mas Salvador com essa incidência. E morrem muitas pessoas, é um número realmente que chama a atenção pela Organização Mundial de Saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Podemos trazer, então, esses dados do número de diagnósticos aqui no estado da Bahia e número de óbitos de pessoas que, embora tenham tratamento e tratamento gratuito e centros especializados, ainda estão morrendo com tuberculose. Podemos falar sobre isso, sobre os dados mais recentes que vocês podem apresentar para a gente. Por favor.
Bom. Infelizmente, nosso estado ocupa o terceiro lugar no país entre os estados com a tuberculose como um grave problema de saúde pública. Os dados preliminares de 2015 já mostram 4.442 casos novos foram diagnosticados na Bahia. Dentre estes, tivemos 354 mortes.
Isso referente ao quê? Ao ano anterior, ao último balanço. Que data de quê?
Nós fizemos essa atualização ontem, né? Sim. O banco de dados foi atualizado dia 15 de março. E a entrada de novos casos é possível, porque a gente tem um período, né, de final de ano e começo de ano, as notificações às vezes retardam um pouco a chegar ao sistema de informação, mas a princípio não estamos muito diferente do que foi em 2014. Em 2014 nós tivemos 4.863 casos novos, já estamos com 4.400 e a gente aguarda que ainda alguns casos venham a dar entrada no sistema de informação. E a questão dos óbitos é assim um problema grave, porque se nós temos 365 dias no ano e tivemos em 2014 354 mortes, é quase uma morte por dia por causa de uma doença que tem cura, diagnóstico é rápido, porque o exame é muito rápido para fazer. Hoje nós temos em Salvador e em Feira de Santana, é um meio diagnóstico que permite, inclusive, identificar se aquele caso vai ter uma boa resposta ao tratamento ou se ele é um caso já resistente aos medicamentos.
Imagina, anota aí esse dado. O estado da Bahia, estou aqui com a Secretaria Estadual, são dados oficiais. Quase uma pessoa morre por dia no estado da Bahia, vítima de tuberculose. Em Salvador, Sandra, qual é a realidade dentro desse contexto estadual? A capital, qual é o quadro que apresenta?
Em Salvador, em 2015, nós tivemos 1.691 casos novos e, dentre esses, infelizmente, 94 óbitos.
Onde estão essas pessoas? Ou seja, a tuberculose está relacionada diretamente a um fator social, à questão da moradia, à qualidade de vida. Qual é a causa? Sabemos que a causa é a bactéria, né, que provoca isso. Mas por que que as pessoas estão morrendo? É falta de informação? É falta de acesso aos serviços? Falta de tratamento? No diagnóstico, no levantamento de vocês, o que é que aparece como principal causa do óbito?
Olha, nós acreditamos que o diagnóstico tardio é o que mais impacta na morte, juntamente com as condições de dificuldade, né, a pobreza de um modo geral, né, dificuldades nutricionais, dificuldades habitacionais, tudo isso favorece a disseminação da doença. Mas o diagnóstico tardio faz com que as pessoas não busquem serviço ao aparecer os primeiros sintomas e, quando chegam ao diagnóstico, às vezes estão com lesões gravíssimas nos pulmões e temos ainda outros fatores, né, associados, que às vezes a questão do alcoolismo está muito associada também à morte, né? Então, infelizmente, temos a perda de seres humanos que, infelizmente, também, vale ressaltar, a característica dessas pessoas que mais adoecem e morrem são, na grande maioria, do sexo masculino, na faixa etária mais produtiva de suas vidas, né, entre 25 a 49 anos, 50 e poucos anos, e são realmente da classe mais desfavorecida da sociedade. Então, são condições que favorecem o adoecimento. E um fator também que nos preocupa bastante é que, ao chegar aos serviços de saúde, muitas vezes o paciente relata seus sintomas e nem sempre o profissional de saúde está atento para a tuberculose. Ele pensa em muitas outras doenças, porque os sintomas são muito similares a outras patologias pulmonares, e tuberculose, sendo um grave problema no nosso estado, nem sempre é lembrada como uma das primeiras possibilidades de diagnóstico.
Sandra, você é enfermeira e muitas vezes aí nos postos, né? O primeiro contato, às vezes, considerando a realidade da rede de assistência, do programa e da estratégia de saúde da família, às vezes é a enfermeira que está lá também. Ela também acaba sendo um agente importante de saúde para detectar, fazendo essa triagem. E aí é preciso, então, não negligenciar, ter essa escuta bastante, digamos assim, especial, uma escuta ativa, realmente atenta, para que, ao chegar com esse caso, possa se detectar. Porque o que a Rosângela coloca é a demora de saber, ou seja, a pessoa demora de saber que tem a doença.
Eu acho que é bem importante, primeiro, as pessoas saberem que existe tuberculose, que a tuberculose ainda existe. E o que a gente tem observado quando conversamos com a população, quando a gente fala sobre tuberculose, muitas vezes as pessoas tomam um susto, porque ela pensa que é uma coisa do passado.
Que foi erradicado, que acabou, que não existe, está aí.
Então, a tuberculose existe. Segunda questão, é preciso, sim, fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce se faz através da tosse. Tosse, por mais de 3 semanas, a população deve dirigir-se ao posto mais próximo de saúde da sua casa.
Aí vai dizer, mas eu tenho tosse alérgica, deve ser uma alergia, é o cigarro, mudança de tempo, gente, por favor. Agora, essa tosse, ela vai ter uma característica mais específica, até para chamar a atenção mesmo. É uma tosse mais, não sei, fechada, né? Aquela tosse seca, é típica de alergia, ou uma tosse mais... Como é que vocês se caracterizam, né?
Ela pode ser uma tosse seca. Pronto. E pode ser uma tosse produtiva.
Isso, tosse, né, produtiva.
Então, o que marca principalmente é que você começa a tossir, você começa a usar algum medicamento para aliviar essa tosse, e essa tosse não melhora, ela persiste apesar de você estar cuidando dela. Então, a persistência da tosse é que vai fazer você pensar na questão da tuberculose. Então, tosse persistente por mais de 3 semanas, procure o serviço de saúde para diagnosticar. E o exame é muito simples para poder detectar o bacilo.
E faz no posto mesmo.
No posto mesmo. A orientação aqui em Salvador, para os nossos profissionais, através de oficinas, através de capacitações, não só para a enfermeira, mas para todos os profissionais, até o responsável que fica ali na porta da entrada, a pessoa da recepção, é que se tiver uma pessoa tossindo há mais de 3 semanas, você dirigir a ele, né, para o profissional de saúde, para que ele possa fazer o exame de escarro que você faz no posto de saúde, certo? E é levado para o nosso laboratório municipal, que nós temos um laboratório aqui em Salvador, para que ele possa fazer o exame e saber se é ou não tuberculose.
E a Rosângela falou, são homens. Olha que homem é resistente. A mulher está lá dizendo, olha essa tosse, você já está tossindo um bocado, alguns dias, que nada, não é nada não, e vai passando. E às vezes, esse homem que está na idade produtiva, quando resolve buscar um posto de saúde que vê que a coisa não passou, não cedeu, tomou todo o xarope do mundo, todo o antialérgico do mundo e nada. E essa tosse se instalou. E quanto mais tarde descobrir, pior para o tratamento, como é que é?
O tratamento evolui bem, porque com 15 dias o paciente já deixa de transmitir o bacilo para outras pessoas. E o que vai depender é como o organismo desse paciente se encontra, né? Da adesão desse paciente também ao medicamento. Ele tem que usar regularmente, todos os dias, o medicamento. E qualquer sintoma que ele apresente ao iniciar o tratamento, ele tem que procurar logo o serviço médico para avaliar que circunstâncias estão causando aquele mal-estar nele. Mas a evolução é muito favorável. O que muitas vezes gera sequelas é quando a lesão é muito profunda nos pulmões e realmente ele pode até curar a tuberculose, mas vai precisar ter um monitoramento regular das suas questões, das suas condições respiratórias, porque teve uma lesão grave e, embora curado, ele vai ficar com algumas limitações. Então, isso que a gente precisa evitar.
É aquilo que eu falava. Então, quanto mais tarde ele procura o serviço, a doença vai se agravando, aí o tratamento vai ser mais complexo, mais demorado também e as consequências vão ser maiores. Então, seria isso. E a forma de tratamento? Estamos falando aqui, né? No posto de saúde ele faz o exame, o diagnóstico seria por esse exame específico. O diagnóstico clínico, a informação do paciente, mas o exame do escarro, seria isso? É que vai definir, ok, é tuberculose. Quanto tempo sai esse exame? Ele faz na hora? Demora quanto tempo para ver o resultado?
Aqui em Salvador, nós fazemos o exame de escarro em média, 2 a 3 dias, ele já, em média, em 2 a 3 dias ele já recebe o resultado. Além do exame de escarro, nós solicitamos também o raio-x de tórax. E aqui nós temos uma rede referenciada, onde nós orientamos onde o paciente deverá fazer o exame. Isso é de acordo onde ele mora. Dependendo de onde o paciente mora, ele vai fazer o exame em determinado local. Então, a gente garante tanto o raio-x quanto o exame de escarro na nossa rede.
E na rede estadual, a cobertura em todo o estado?
O Programa de Controle de Tuberculose é uma responsabilidade municipal, principalmente, porque é quem está mais próximo do cidadão, né? Então, todos os municípios devem prover a sua estrutura de saúde, oferecendo o exame do escarro nos seus laboratórios, ou próprios ou conveniados, e equipe preparada para atender os casos de tuberculose. Na Bahia, nós temos 10 municípios que são prioritários para o controle da tuberculose. O Ministério definiu isso como os locais que precisam investir ainda mais no controle da tuberculose. Nós temos 417 municípios, temos tuberculose em toda a extensão do estado, mas temos algumas áreas de concentração de casos. Nós estamos falando de Salvador, obviamente, a capital, maior população, maior concentração de casos. Mas temos municípios da região metropolitana, por exemplo, com muitos casos de tuberculose.
Quais seriam esses municípios? Já são 10, né? Dá para falar rapidinho.
Da região metropolitana nós temos Camaçari, Salvador e Simões Filho, além de Salvador. Temos no extremo sul do estado Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Na região sul temos Ilhéus e Itabuna. E temos Feira de Santana e temos também Jequié. Eu acho que eu falei todos.
Que tem centros, então, de referência.
Tem. Todos os municípios têm condições de fazer, porque como é uma atenção básica de saúde, uhum. o controle da doença, é possível fazer em qualquer município. Agora, nesses 10, a gente precisa investir para que haja uma busca ativa de casos para detecção precoce, para que a gente garanta que todos os casos descobertos alcancem a cura e para que a gente possa prevenir entre os contatos principais das pessoas, evitando que novos casos ocorram e evitando também o abandono de tratamento que pode causar tuberculose resistente aos medicamentos disponíveis.
Olha, lembrando aos nossos ouvintes, daqui a pouquinho vamos falar dos serviços que existem aqui, o fórum de discussão, tudo o que acontece na cidade e no estado para dar conta, né, desse problema. Estamos falando da doença que mais mata no mundo. Não é AIDS, não é Zika, não é chikungunya, tuberculose. Então, esse é o nosso assunto. Inclusive, amanhã é o dia de chamar a atenção de combate. Por isso que o Saúde no Ar de hoje está trazendo esse assunto para falar do tema. Vamos abrir o bloco de perguntas. Tem um ouvinte na linha, Ivan, 3328-7666. O ouvinte pode ligar, fazer a sua pergunta. Também já pelo WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes. A ouvinte Lucy está dizendo aqui, eu acho que tudo é uma questão de fome. Que é a questão da alimentação. Falamos um pouco disso, podemos aprofundar. A alimentação, o estado imunológico, nós sabemos que nem todo mundo que está com bacilo tem isso, né? Você tem o bacilo, tem a bactéria, mas não desenvolve a doença. Poucos são os casos que vão se manifestar. Então, se aquela pessoa está com a imunidade baixa, não se alimenta bem, aí o bacilo aparece. Seria assim?
Correto. Agora, uma coisa bem importante que nós temos que colocar aqui, em relação aos fatores de riscos.
Pronto.
Como o Rosângela acabou de dizer, existem algumas pessoas que têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença. Os alcoolistas, os tabagistas, os diabéticos, né? Usuários de drogas ilícitas, né? Os transplantados, pessoas que têm alguma doença com imunidade baixa. E pessoas também que são as populações vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas convivendo com HIV, pessoas privadas de liberdade.
E o potencial de transmissão, ou seja, você fala, população de rua, pode ter alguém com tuberculose, ela vai passando, isso vai para o ar, é possível, o contato tem que ser muito próximo para que eu possa a transmissão de uma pessoa para outra pessoa, como é que ocorre, com que facilidade?
A transmissão é respiratória, né? Uhum. Então, assim, se eu tusso, se eu estou doente, eu tusso, e nas gotículas que eu elimino, ao falar, ao tossir, ao espirrar, pode ter bacilo. Então, aquele ambiente já pode ter um bacilo viável, capaz de infectar alguém que esteja na proximidade. Entretanto, para que alguém se infecte, é preciso ter um tempo de permanência nesse local maior, uma convivência com o doente maior. E esse é um fator que muitas vezes as pessoas acham que por estar em contato com alguém que tem tuberculose, já está doente, e aí o estigma aumenta.
A né? ideia aqui, gente, não é dizer, você é tuberculoso, você tem a doença, não quero nem saber, Deus me livre, não. É detectar, saber, a doença tem cura, o tratamento é no ambulatório, já tem o exame, é fácil, faz em 3 dias, teve o resultado, resultado positivo, ok, coragem, vamos lá, vamos tratar. E aí, 6 meses, talvez menos, ou até seis meses mesmo, ininterrupto, tomando o que é uma medicação. Essa medicação é oferecida pelo Estado e município?
Isso. Ministério da Saúde garante os medicamentos para a tuberculose. Inclusive, já tem alguns anos que o medicamento está numa apresentação que favorece a adesão ao tratamento, porque eram 4 medicamentos, 2 deles juntos em uma cápsula e mais 2 outros comprimidos. Agora estão todas as substâncias estão reunidas num comprimido apenas. Então, o máximo que o paciente vai precisar tomar de acordo com o peso dele são 4 comprimidos em jejum de manhã e pronto. Uma vez ao dia somente que ele precisa tomar o medicamento. E isso faz com que a adesão seja melhor. Ele não tem que engolir vários comprimidos como antigamente era necessário.
Isso dificultava, né?
Isso era, a adesão. E com o acompanhamento sistemático, existe a proposta de que o paciente ele tome o medicamento diante de um responsável profissional de saúde. Ele pode ir ao centro de saúde para algum profissional de saúde. profissional de saúde assista ele tomar o medicamento, ou alguém do sistema de saúde, um agente comunitário de saúde da região que ele mora, por exemplo, pode ir todo dia lá ver ele tomar o medicamento mesmo, ou até mesmo um familiar bem orientado pode se comprometer em assistir esse paciente usar o medicamento. Então, assim, são alternativas que nos permite
garantir, que ele tomou direitinho e está fazendo uso. Exato. E se ele tomou hoje, amanhã não tomou, não encontrou o remédio, isso vai também dificultar o tratamento?
Não encontrar o remédio é uma desculpa assim meio que a gente não é, porque compromisso.
Esse remédio não falta.
É um compromisso do Ministério da Saúde, a OMS, é uma doação, me parece. O medicamento vem de fora, não é produzido ainda no Brasil. O Brasil está se esforçando para produzir esse medicamento lá no Rio de Janeiro, mas medicamento é oferecido a todo o sistema público de saúde. Se um paciente ele é diagnosticado através de um serviço particular, né, porque a doença está no ar e qualquer pessoa pode ser infectada, mesmo não tendo aquelas condições sociais desfavoráveis. Né? Qualquer pessoa pode adoecer, o seu estado imunológico é que vai definir isso. Então, um médico particular detecta a tuberculose em um dos seus pacientes, esse paciente ele vai precisar se dirigir a um serviço público de saúde para ter acesso ao medicamento.
Nós vamos ter duas participações aqui ainda no nosso programa, já previstas aqui para interagir com a gente e trazer novas informações. É a Vera Lúcia, que é assistente social da Pastoral da Saúde. Vamos falar também da ação da Pastoral, quais são os programas, os projetos e também fóruns de discussão para o tema. Mas agora nós vamos fazer uma ponte até o IBIT. Nós vamos falar com o Dr. Carlos Coelho Filho, ele que é patologista e coordenador científico do IBIT, Hospital em Santo Amaro IBIT, que tem também referência aqui no estado da Bahia, já foi referência nacional, é também uma referência nacional em pesquisa e atendimento para casos de tuberculose. João Carlos, bom dia.
Bom dia a todos aí.
Ok, o que a gente gostaria de saber é como o IBIT trabalha, né? Quantas pessoas vocês atendem, qual é o programa que vocês colocam à disposição da comunidade, quem pode ser atendido, se é uma porta aberta, enfim, o serviço que vocês prestam aí.
Bom, o IBIT, desde 1937, quando foi fundado, ele mantém esse programa de controle da tuberculose, né? E aqui, de portas abertas e gratuitamente, nós atendemos uma quantidade grande de pacientes e somos responsáveis por 11% dos diagnósticos de casos novos de tuberculose na cidade de Salvador. Então, em Salvador, em 2015, por exemplo, nós tivemos 2.161 casos e destes nós atendemos, nós diagnosticamos aqui 11% desses casos. Então, cerca de 236 casos aproximadamente no município de Salvador foram diagnosticados aqui pela unidade do IBIT, que mantém um grupo de médicos com muita experiência no assunto por décadas e que se tornou um centro de referência desde a sua criação por José Silveira dentro desse objetivo de diagnóstico e laboratório específico para pesquisar e estudar essa doença. E com isso tudo relacionado também ao grupo de paramédicos, assistentes sociais, enfermagem, toda ela especializada e um modelo de atendimento que é único aqui da Fundação José Silveira e do IBIT e que visa, tem como objetivo diagnosticar o mais rapidamente possível esses pacientes. Muitas vezes esses pacientes chegam e no mesmo dia são atendidos ou esse é marcado para o dia seguinte, mesmo porque são doentes carentes e muitas vezes doentes que já passaram por duas ou três outras unidades, não tiveram diagnóstico estabelecido, e a gente sabe que essa doença, quanto mais tempo o paciente ficar sem o diagnóstico estabelecido e eliminando bacilos, eles tendem a contaminar uma série de outras pessoas próximas, como parentes, como crianças e familiares. Então, no conjunto, o IBIT se responsabiliza por esses 11% dos diagnósticos no município de Salvador, e isso em outras épocas já chegou a 15%, e nós temos um índice de cura que é invejável, que é em torno de 87,7%, e somente 3% de abandono. Nesse particular, nós temos uma taxa de adesão ao tratamento do paciente muito grande e que inclui a cesta básica, que inclui palestras, orientações para familiares, para responsáveis, e temos também um ambulatório que atende crianças. Você sabe que a criança é um aspecto assim, sensível, muito sensível dessa doença, porque essas crianças muitas vezes convivem com pais que estão em tratamento aqui, e nós fazemos esse recrutamento desses contactantes mais próximos com finalidade de rastrear. Esse é um processo que tende a inibir o curso da tuberculose, porque ela é uma doença transmissível de homem para homem, e nós temos que abortar o quanto mais cedo possível essa transmissão através do diagnóstico mais precoce e da proteção desses contactantes que estão na mesma habitação, no mesmo cômodo, dormindo no mesmo ambiente. Isso é muito importante dentro do conceito do que se conhece da patogenia da doença, como é que ela se transmite e como é que ela se perpetua, né, através dos séculos.
Então, a importância, né, de mais esse serviço, também apoiando toda a rede de assistência que existe em Salvador, o IBIT Portas Abertas, e com esse sistema que tem esse potencial de atendimento, de cura e de adesão ao programa, que é o mais importante, que as pessoas não deixem o serviço. Então, obrigada pelas informações. Eu conversei com o João Carlos Coelho Filho, que é médico hepatologista e coordenador científico do IBIT. Já está convidado em outra oportunidade, está também aqui com a gente, fazendo parte dessa mesa. Obrigada.
Ah, querido, um abraço a todos. Obrigado.
Pois é, e nós temos a doença, ela é tão importante do ponto de vista da atenção e do cuidado que é preciso ter, que foi criado, existe um comitê de combate, né, de atenção à tuberculose. Vera Lúcia, que é assistente social da Pastoral da Saúde, a pastoral que faz parte desse comitê. Vera, então apresente para a gente esse trabalho, e depois a Sandra e também a Rosângela vão falar das ações que vão acontecer ao longo dessa semana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, especialmente desse programa Saúde no Ar. Mais uma vez aqui na Rádio Excelsior para falar sobre as ações, não só da pastoral, mas como um todo. E hoje, especificamente, em celebração, comemoração, momento de dia de reivindicações, pelo Dia Mundial para o Controle da Tuberculose. Pois é, como eu já falei anteriormente aqui nesse próprio espaço, sobre esses espaços que nós temos para o controle social. E um desses espaços é justamente o Comitê Baiano para o Controle da Tuberculose. Ele anteriormente já era o Comitê Metropolitano, porque nele só estavam eram os municípios Salvador, Simões Filho, Camaçari, e tá só a região metropolitana de Salvador. Mas, a partir de 2014... ele foi intitulado Comitê Baiano para o Controle da Tuberculose, especificamente para que nós pudéssemos agregar esses outros municípios, onde já havíamos, com certeza, a Rosângela Palheta já falou, sobre esses municípios prioritários que estão dentro do comitê. E aí nossas ações são pautadas. Então, qual o papel da Pastoral da Saúde dentro desse comitê? É justamente levar as reivindicações, discutir a temática da tuberculose, levar as reivindicações, as problemáticas, também até alguns avanços, que às vezes nem só a gente não nos reunimos só para elevar os problemas, as coisas negativas, mas também encontramos coisas positivas ao longo desse processo da luta pelo controle da tuberculose. E aí o nosso papel dentro desse espaço é justamente envolver as pessoas, como acabamos de ouvir, como o doutor João Carlos falou. A doença ela tem que ser diagnosticada precocemente, então a prevalência de cura é bem mais rápida. Então, o papel do agente de pastoral da saúde, não só da pastoral da saúde, dentro do comitê nós temos muitas outras instituições, Lauro de Freitas, Camaçari tem um papel muito importante nesse trabalho dentro desse comitê, Simões Filho, Lauro de Freitas. E aí o papel nosso como sociedade civil é estar indo até onde, nós dizemos assim, nós vamos até onde o Estado não pode ir, onde os profissionais de saúde não podem ir. Nós identificamos as pessoas, ajudamos, apoiamos, colaboramos para que as pessoas e seus familiares possam saber como identificar essa doença e buscar um atendimento de maneira mais rápida, para que também a cura chegue mais rápido. E também nós atuamos para que as coisas aconteçam. Ultimamente, a gente ouve muita discussão de as pessoas chegam nos espaços, não encontram atendimento, ou unidades de saúde são fechadas porque tem alguém com tuberculose, e aí nós levamos essas demandas até o município, ao estado e até o Ministério da Saúde. Nós levamos essas demandas, né, inserindo a comunidade para que elas possam estar atentas, que a tuberculose ainda é uma doença que ela já deveria ser erradicada, mas infelizmente ainda não. É uma doença negligenciada. E aí, nosso papel é esse, como sociedade civil, estar atenta e levando essas demandas da comunidade e também tentando fazer a prevenção e promoção da saúde nas comunidades.
E isso que é o mais importante, né, Vera? Toda a comunidade unida nesse sentido para levar mais informação, fazer o diagnóstico e não ter o estigma. Acolher a pessoa doente para que ela possa se tratar e ter a possibilidade de retomar as suas atividades. Então vamos falar já nesses minutinhos, rapidamente, finais do nosso programa, sobre as ações que vão estar acontecendo ao longo da semana e todos os serviços que acontecem o ano inteiro. Por favor, Sandra, aqui na capital.
Bom, as ações alusivas ao Dia Mundial da Tuberculose, elas já começaram, né? Então, nós estamos intensificando essas ações em todos os 12 distritos sanitários que nós trabalhamos aqui em Salvador. Por distrito sanitário, os 12 distritos sanitários estão fazendo ações, tanto dentro da unidade quanto na comunidade. Então, estamos fazendo caminhadas, atividades educativas com a comunidade, nas unidades de saúde, com grupos prioritários, por exemplo, como diabético, como os tabagistas. Os agentes comunitários estão sendo reforçando, estão fazendo a busca de sintomático respiratório, intensificando a busca de sintomático respiratório, que são aquelas pessoas que tossem há mais de 3 semanas, para que possamos fazer o diagnóstico precoce. Também estamos trabalhando com as rádios comunitárias de cada região aqui de Salvador para que possamos ter voz e falar sobre a tuberculose. Os profissionais estão também juntos fazendo oficinas, né, para se capacitar mais e também fazendo oficinas com a comunidade, com a população, para que eles possam falar mais e falar sobre a questão da tuberculose, né? Então, assim, nós estamos trabalhando em todo Salvador, em todo o distrito, fazendo ações nesse período que começou dia 14 e vai terminar. Vamos continuar também em abril.
Certo. Então, o atendimento é mesmo nos postos de saúde, vai lá e busca.
Nos postos de saúde, na comunidade.
Ok. É lá que é o serviço de atendimento. Se você tem uma pessoa com tosse mais de 3 dias, tinha um ouvinte perguntando pelo WhatsApp, se tem aqueles carros amarelos, se isso já é um indício da doença. E aí a gente, né, coloca aqui essa informação já nas considerações finais da Rosângela Paleta, que é assistente social e coordenadora do Programa Estadual do Controle da Tuberculose no Estado da Bahia. O que é que a gente tem para oferecer?
Olha, o exame do escarro, ele é feito através da o nome é basoscopia, e a característica do escarro, ela pode variar. O que vai marcar a necessidade de fazer a basoscopia é o tempo de tosse. Né? Então, se ela está tossindo há mais de 3 semanas, de uma forma persistente, ela tem secreção, ela deve procurar um serviço para poder fazer o exame do escarro. Hoje nós temos, além da basoscopia, temos o teste rápido molecular, que é um avanço importantíssimo, como eu falei antes, né? Vai permitir um diagnóstico não só da tuberculose, que é bem preciso em relação a isso, mas também já vai identificar se aquele doente já tem a tuberculose multirresistente. As atividades ao longo do estado são as mais diversas possíveis. Nesses municípios prioritários, onde nós atuamos com mais atenção, com mais contato com as suas equipes, lá realmente eles já estão mais mobilizados. Então, em todo o estado, cada região vai desenvolver a atividade que achar mais interessante e mais mobilizadora da população.
O importante é que todos estejam unidos e atentos e busquem realmente o tratamento para que a gente possa conter o avanço dessa doença que mais mata no mundo. Quero agradecer a todos, a Vera, a Rosângela, a Sandra, a toda a nossa equipe, a todos os ouvintes aqui da Rádio Celso da Bahia, do programa Saúde no Ar.